Oi, eu sou o Vitor Lacombe.
E eu sou Jéssica Mais.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021.
Intervenção de Bolsonaro na Petrobras derrete indicadores financeiros do Brasil.
Pfizer diz que não aceita exigências de Bolsonaro para vender vacina ao país.
E Suprema Corte ordena que Trump entregue declarações de renda a promotores.
Os principais indicadores financeiros do Brasil tiveram forte deterioração hoje, depois que o presidente Jair Bolsonaro mudou o comando da Petrobras e sinalizou outras interferências. A repercussão negativa levou à venda das ações da Petrobras. A queda no preço dos papéis contaminou ações de empresas brasileiras, especialmente as estatais. Na sexta, Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna como novo presidente da petroleira. Ele vai substituir Roberto Castelo Branco, que tem sido alvo de críticas de Bolsonaro. O Ibovespa, que é o principal índice acionário do país, cai 5%, a 112.466 pontos, o menor patamar desde 3 de dezembro. As ações preferenciais da Petrobras, que são as mais negociadas, caem 19,5%, e as ordinárias, com direito a voto nas assembleias da empresa, recuam 19,55%. Na Bolsa de Nova York, os certificados de ações negociados nos Estados Unidos da Petrobras recuam 20%. A XP Investimentos rebaixou ontem a recomendação dela para as ações da Petrobras, de neutro para venda. Segundo a corretora, a substituição no comando da estatal representa uma derrota para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que defendia a permanência de Castelo Branco e era contra intervenções da companhia. Segundo analistas, a intervenção de Bolsonaro fortalece a perspectiva de alta da Selic em março. Atualmente, a taxa está na mínima recorde de 2%. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão diz que não vê a troca de comando na Petrobras como intervenção.
A Pfizer disse hoje a senadores brasileiros que não aceita as exigências feitas pelo governo federal até agora para vender a vacina dela no país. A farmacêutica chegou a um impasse com o Ministério da Saúde em torno das cláusulas do contrato de venda. A Pfizer quer que o governo se responsabilize por uma possível judicialização decorrente de efeitos adversos da vacina se o imunizante tiver sido aprovado pela Anvisa. A empresa também quer que qualquer processo com o governo brasileiro seja resolvido numa Câmara Arbitral de Nova York. Pede ainda que o Brasil renuncie à soberania dos seus ativos no exterior como garantia de pagamento e que constitua um fundo garantidor com valores depositados numa conta no exterior. O presidente Jair Bolsonaro criticou as condições e as negociações empacaram. A reunião com senadores foi feita para que eles tentem ajudar a contornar o problema. A Pfizer afirma que as cláusulas que ela apresenta não são exclusivas da empresa, mas de várias farmacêuticas, e que na América Latina, só o Brasil, a Venezuela e a Argentina não aceitaram as regras.
E hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou que o ex-presidente Donald Trump entregue declarações de imposto de renda e outros registros financeiros ao promotor que está conduzindo uma investigação criminal contra o republicano. A ordem do tribunal é uma resposta a um pedido de sigilo feito em novembro pelos advogados de Trump e representa uma derrota decisiva para o ex-presidente. A investigação do promotor democrata Cyrus Vance tem 2 anos e surgiu para apurar pagamentos que teriam sido feitos pela empresa de contabilidade de Trump, a Mazars USA, para comprar o silêncio de 2 mulheres que disseram ter mantido relações sexuais com um republicano. Trump nega as acusações. Mas, em processos judiciais recentes, o promotor sugeriu que a investigação agora é mais ampla, incluindo fraudes bancárias, fiscais e a falsificação de registros comerciais. Ao contrário de todos os outros presidentes recentes dos Estados Unidos, Trump se recusou a tornar públicas suas declarações de impostos. Uma investigação do jornal americano The New York Times, publicada no ano passado, mostrou que Trump pagou só $750 em impostos federais em 2016, o ano em que ele ganhou as eleições presidenciais.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Laila Moalen e a edição de som é de Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.